Os profissionais dos órgãos públicos de comunicação social vivem nos últimos tempos uma ostensiva onda de descontentamento que resulta do acumular de vários passivos que afetaram as suas expectativas. Em causa está a melhoria das condições de trabalho e salariais, cujas reivindicações revelam um clima de instabilidade laboral nos dois principais órgãos públicos que sempre serviram de caixa de ressonância do partido no poder. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos está a liderar um movimento reivindicativo que pode representar um marco histórico no percurso dos órgãos públicos de comunicação social, caso seja declarado uma greve geral, se as negociações com os respectivos conselhos de administração não forem do agrado dos trabalhadores. Para traduzir na prática esta posição dos jornalistas dos dois órgãos, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos deu entrada esta semana dos respectivos cadernos reivindicativos. A direção da Televisão Pública de Angola e da Rádio Nacional tem agora um prazo de um mês para que as exigências sejam atendidas. O encontro da última semana, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, confirmou a posição irreversível da possibilidade para se avançar para uma greve, nunca antes manifestada pelos seus profissionais. A confirmação deste sentimento está nas palavras de Africano Neto, editor da Rádio Nacional de Angola, em declarações à TV Zimbo.
Deste encontro participaram não apenas profissionais do jornalismo, mas todos os trabalhadores de outras áreas da comunicação social. Carpinteiros, pedreiros, motoristas, mecânicos, técnicos administrativos, técnicos de telecomunicações e vindos, inclusive, de várias províncias. Tivemos aqui trabalhadores da comunicação social do Kwanza Sul, do Namibe e de outras províncias.
Africano Neto ajuda-nos a perceber algumas das principais preocupações que os trabalhadores dos órgãos públicos de comunicação social suportam de um tempo a esta parte.
As condições de trabalho, que queremos que sejam melhores, melhores salários, transparência na gestão do erário público, que não está a haver, admissão por concurso público e não como está a ser feito até agora, por isso é que a qualidade dos veículos de comunicação públicos estão a baixar de qualidade. Agora mesmo ouvimos dizer que, por exemplo, a Rádio Nacional quer recrutar uma brasileira para vir dar formação de jornalismo. É um insulto aos angolanos e é um insulto a profissionais como tu, como eu e como outro angolano. Bom, primeira coisa, foi uma goleada que os jornalistas deram aqui. Uma goleada porquê? Porque se esta sala tivesse capacidade para 3 mil jornalistas, os 3 mil jornalistas estariam aqui. Não havia lugar para mais pessoas porque a sala é pequena. Por isso é que digo que foi uma goleada por primeira vez na história da comunicação social angolana, sobretudo após a instauração do multipartidarismo, os jornalistas se uniram e estão unidos. Esta é uma prova inequívoca de que os jornalistas já não vão ser como dantes, abandalhados, mal pagos e maltratados.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos fala da iminência de greve e das suas consequências nos órgãos públicos de comunicação social. Teixeira Cândido afirma que, caso não exista um acordo entre as partes, será convocado uma assembleia para decidir a posição dos trabalhadores.
Não, na realidade, a possibilidade, a greve será consequência, eventualmente, da não satisfação do nosso caderno reivindicativo, como a lei estabelece. Tem os conselhos de administração 5 dias nos termos da lei para responder ao nosso caderno reivindicativo. Se no decurso desse prazo responderem ao caderno reivindicativo, começa um processo de negociação que deve durar 20 dias nos termos da lei, fim dos quais, se não houver acordo, nós vamos fazer a assembleia para decretar a greve. Portanto, é isso em síntese que nós podemos chamar aqui. E quais são as nossas preocupações? As nossas principais preocupações são, primeiro, um qualificador ocupacional, porque as empresas públicas, fundamentalmente essas duas, têm uma assimetria salariais que não tem justificação, porque o único critério que dominou durante esse tempo todo foi a conveniência. Portanto, não faz sentido. Se existem novos conselhos de administração, é para mudar. Mas o que nós temos estado a constatar é que a prática tem sido quase que reiterada, por um lado. Por outro lado, entendemos que os conselhos de administração não respeitam os vínculos laborais. As empresas não têm, por exemplo, contratos, as empresas não têm regime de exclusividade com os trabalhadores e estão a forçar os trabalhadores a ter que optar entre ficar numa empresa e ficar na outra, que não é empresa, que não é concorrente. Portanto, não faz sentido. Há aí uma violação clara dos vínculos dos trabalhadores.
Teixeira Cândido fala igualmente da transparência no processo de arrecadação de receitas da publicidade nos órgãos públicos em causa.
O Estatuto Orgânico, quer da Televisão Pública de Angola, quer da Rádio Nacional de Angola, assim como de todas as outras empresas, estabelece, por exemplo, que as empresas devem repartir lucros. É que nós não somos capazes de exigir, na realidade, que as empresas repartam lucros connosco, porque não temos sequer a noção de quais são as receitas que as empresas têm tido. Em contrapartida, nós continuamos a ver, por exemplo, empresas a fazerem gastos, por exemplo, como aquisição de frotas de viaturas, que não faz justificação, que não tem nenhuma justificação. Portanto, face à crise que as empresas supostamente atravessam, não faz sentido, por exemplo, que os conselhos de administração tenham preocupação em fazer gastos que nós entendemos como desnecessários, como não prioritários e com somas astronómicas. Portanto, não faz sentido. Se há essa disponibilidade para fazer esses gastos, é porque, ao fim e ao cabo, as empresas têm algumas receitas que nós temos dever de conhecer nos termos da lei. Por outro lado, tem que ver também com a questão do não pagamento dos subsídios, quer subsídio de embarque, quando eu faço uma viagem em missão de serviço, os colegas não têm estado a receber, quer subsídio de deslocação, por exemplo. Para os colegas que trabalham no interior de Angola, que trabalham para a Rádio Nacional, assim como para a Televisão Pública de Angola, deslocam, percorrem às vezes 300 e tal quilómetros sem ajudas de custo e às vezes ainda percorrem ou são levados ou pelas fontes que os convidam e custos, às vezes, como alimentação, também devem ser as fontes. Não é digno para a profissão. Portanto, se nós queremos, efetivamente, caminhar de frente, se queremos uma empresa moderna, a empresa moderna tem de olhar para a questão da dignidade dos profissionais. E não sentimos isso. Nós negociamos durante 12 meses, quer com os conselhos de administração, quer com o Ministério da Tutela. Por mais de 3 vezes estivemos reunidos com o Sr. Ministro, a quem manifestamos a nossa urgência e preocupação em aprovar esses instrumentos. Ao fim de 13 meses, não temos nenhum qualificador concluído. Temos a Rádio Nacional que tem um qualificador, mas falta a tabela indiciária. Olha, sem a tabela indiciária, na realidade estamos a falar de um documento que não tem grande utilidade para os profissionais. É isso que nós queremos exigir nos próximos meses.
Sobre este mesmo assunto que assola os órgãos públicos de comunicação social, a Voz da América registrou também a opinião de Alexandre Solombe, jornalista e presidente cessante do Instituto de Média para a África Austral.
Bom, é o mínimo que eles estão a exigir, né? É o básico em qualquer parte do mundo, para qualquer trabalhador, é ter um salário que consiga, enfim, aguentar as despesas correntes, em casa, nas famílias, e acima de tudo garantir que deles se façam poupanças para eventualidades do amanhã. Os trabalhadores da Rádio Nacional de Angola, que eram, falo trabalhadores e não jornalistas, tinham como estatuto de funcionários públicos e gozavam de privilégios que representavam microcorrupções sistematizadas a partir de um determinado poder politicamente instituído. O que nós tivemos ao longo desses anos foram microcorrupções de todos os trabalhadores e as pessoas caíram nestas iscas da microcorrupção e aceitaram-na e passados os anos que passaram, hoje muitos deles estão a ir para a reforma e têm a percepção real do que representou estar, portanto, nesta situação de conformismo, de aceitação da corrupção que foi estabelecida pelo regime que, enfim, governou Angola durante estes anos.
Há quem diga que todo este processo de reforma dos quadros, sobretudo da rádio e também da televisão, é por aí onde se despolitou este descontentamento, porque, portanto, a interpretação quer do próprio Ministério e também do sindicato, parece que não há alguma convergência.
Não há convergências e nem podia haver. O que eu estava a dizer é que, agora, nesta fase, quando as pessoas chegam à fase da reforma, é que percebem o espólio que têm nas mãos, o quanto conseguiram amealhar e ou não conseguiram, criando inúmeras dificuldades da própria sobrevivência. E eles estão deparados com esta realidade e, aproveitando o momento político que se está a viver, portanto, têm esta oportunidade para exprimir este descontentamento e, eventualmente, marcar um novo começo. Para muitos, tardiamente, mas, sobretudo, para os jovens trabalhadores que ainda têm espaço de progressão ao nível dos órgãos públicos de comunicação, tem naturalmente, inevitavelmente, que tratar do seu futuro, exigir o mínimo, mas sobretudo romper com as amarras do passado. É bom sublinhar, não se esqueça, que muitas destas pessoas que estão nas redações ao nível dos órgãos públicos de comunicação não eram propriamente jornalistas, ou então viviam controlados por pessoas destacadas pela segurança do Estado, para controlarem todo este, para parar todo este movimento. E depois houve algumas pessoas que foram sendo eleitas destacadamente para beneficiarem de favores extraordinários, aqueles que eram rendimentos correntes, normais, na função em que eles desempenhavam. É assim que nós vamos vendo alguns designados jornalistas, e eu prefiro tratá-los de funcionários desses órgãos de comunicação, com performances no que a acumulação primitiva de capital diz respeito, performances extraordinárias.
Alexandre Solomba afirma que os profissionais dos órgãos públicos de comunicação social estão numa condição de vida ou de morte. Em causa está a sua sobrevivência, como explica a seguir.
Hoje as pessoas percebem que não têm nada a ganhar, ou ganharam pouco, e vão inevitavelmente viver na indigência. Como disse, isto apartava-os do sentimento de classe, fazendo com que fossem pessoas especiais aos olhos do poder político. Mas tinha outro risco. A consequência era a exposição do trabalho que não faziam como jornalistas. E a sociedade cobrava, e hoje muitos deles estão na desgraça, para, enfim, digamos, regozijo, entre aspas, de quase toda a sociedade que os criticava incessantemente.
O Alexandre fala, de facto, do momento que está a ser aproveitado em função também de uma eventual abertura política que o país tem estado a viver de um tempo a esta parte, com a nova liderança do país. Julga que o horizonte que se pode descrever para o futuro dos órgãos de comunicação social públicos é de maior contestação do ponto de vista daquilo que são, portanto, as condições sociais, que, afinal de contas, não eram aquelas que eram as mais desejáveis do ponto de vista prático?
Não, assim é, não. É uma questão de vida ou morte. Ou as pessoas lutam para sobreviver, ou, estando conscientes da incapacidade de o fazer agora, com frontalidade, arriscam-se a morrer mais tarde. É uma questão de escolha. Ou as pessoas são jornalistas, ou preferem continuar na indigência da condição de funcionário obediente, sem aquela irreverência típica dos jornalistas, sem aquela capacidade criativa, que é outro dos aspectos que é permanentemente coartado, portanto, dos profissionais de imprensa ao nível dos órgãos públicos. Portanto, este é um momento do salve-se. Ou as pessoas se salvam, começando a nadar, lutando, ou então, definitivamente, independentemente dos obstáculos que vierem ter que enfrentar. Não vai ser fácil, ainda estamos para ver qual vai ser a reação do Ministério da Comunicação Social, ainda estamos para ver o que será a chefia do Executivo no médio prazo.
Não acredita numa possível flexibilidade, quer da própria administração, ou seja, do Conselho de Administração, quer da Rádio Nacional, assim como também da Televisão Pública de Angola, em ligação com o próprio Ministério da Comunicação Social, no sentido de responder a esta onda de contestação, ou seja, satisfazer as reivindicações dos funcionários, particularmente dos jornalistas?
Quero ver para querer, e pode ser até que haja circunstancialmente alguma resposta favorável dos patrões, estamos a falar do Ministério, patrões diretos, Ministério, chefe do Executivo, e por aquilo que tivemos recentemente história, no que se passou ao nível do Ministério da Comunicação, do Ministério da Educação, ao nível do Ministério da Saúde, mas particularmente por semelhança ao que se passou ao nível da educação. Pode ser que num primeiro momento venham a ser atendidas as preocupações dos profissionais. E espero que eles não fiquem pelos salários, pelas condições mínimas que estão a exigir de trabalho, e que avancem para a conquista da liberdade criativa, que é o que eles não têm. Isto faz deles, se não reconquistam a liberdade criativa, que é mais ou menos natural, qualquer ser humano que nasce, cresce, desenvolve as capacidades intelectivas, pensa e pode criar, e isto está previsto na Constituição, não pode ter a liberdade criativa condicionada, porque te pago bem, não fale mais contra nós, não critique. E é um bocado isto que eles viveram ao longo deste tempo. Eles precisam de reconquistar a liberdade criativa, a liberdade de expressão, e é isto que vai ajudar a fazer com que eles funcionem efetivamente como o quarto poder que Angola precisa e os políticos passem a olhar com respeito para os jornalistas. Porque até agora os políticos, por esta promiscuidade, olham com algum desprezo para os profissionais de imprensa. Quando um jornalista tem que viajar por favor à boleia de um político, e nós sabemos que noutras realidades, quando a Hillary Clinton vinha para Angola, os jornalistas que vinham acompanhá-la viajavam por meios próprios e chegavam aqui, isto ajudava a criar a equidistância no tratamento da matéria, o que não se passa aqui em Angola. Quando os jornalistas em Angola têm que viver do favor dos políticos, isto condiciona a sua capacidade de realização do trabalho com o profissionalismo que se impõe. Porque a partir do jornalista fica manietado e ao ir pedir um favor a um político, o jornalista humilha-se ainda mais e agrava a sua situação, a sua condição de liberdade criativa. E é preciso acabar com isto. Acaba-se como? Remunerando bem, fixando salários que se aproximem dos mínimos internacionalmente aceitos. Estou a comparar no Brasil, que tem salários mínimos para os jornalistas estagiários na ordem dos perto de 2 mil dólares. Portanto, pode-se fazer o mesmo aqui em Angola, o equivalente a 2 mil dólares ou próximo dos 2 mil dólares. E isto ajuda a cortar, a criar essa equidistância e faz com que a imprensa funcione efetivamente como um quarto poder, que é fundamental neste carreto democrático que o nosso país precisa. De outra maneira, vamos continuar a assistir à humilhação, os políticos a tratarem os jornalistas como criados, como pessoas empregadas deles, e ameaçá-los de todas as formas. Portanto, vamos ver que tipo de chefe do executivo temos nos próximos tempos. Vamos ver como é que ele reage, se é realmente democrata e se é sensível para com a causa dos jornalistas. Isto também vai ajudar a avaliar o desempenho do próprio chefe do executivo, de quem, feliz ou infelizmente, ainda depende muitas coisas. Estamos a falar apenas deste tópico das condições materiais, para não falar de outros de uma maneira mais abrangente, em que se podia apelar à necessidade de se reformar a comunicação social em Angola. Há, efetivamente, muito trabalho a fazer. Olho com surpresa o modo como o Ministério, e na pessoa do Ministro da Comunicação Social, está a sonegar aquilo que está previsto na própria lei de imprensa, desde os subsídios aos órgãos de comunicação social, que não aqueles que são do Estado. Estamos aqui a falar do Estado em especial, mas eu tenho que olhar para este lado, que é importante. Há uma promessa, aliás, há uma previsão na lei. O próprio processo de licenciamento, a própria legislação draconiana da comunicação social, ou seja, a legislação da comunicação social que é draconiana, que fixa, por exemplo, o nível dos audiovisuais mínimos de capital para que haja licenciamento ao nível das rádios e etc. Recentemente houve um licenciamento, um processo, não sabemos quando é que foi que começou, se houve concurso público, que critérios presidiram a decisão a favor de uns e não de outros. Sobre a transparência, não sabemos quem são os donos, e são todas estas exigências do próprio quadro legislativo que devem ser respeitados para que possamos, enfim, atingir a reforma desejada. O ministro tinha prometido, no início do mandato, que iria rever a legislação da comunicação social. Não deu um passo sequer. Está a repetir o mesmo erro agora, que é licenciar frequências sem que tenha dado conhecimento público, através do concurso público, que também está previsto na própria lei. Creio que é o artigo 25 da lei sobre a radiodifusão, está previsto na lei. Portanto, não se está a respeitar uma vez mais a lei, estão a tentar dar passos em frente e eventualmente vão responder positivamente o pedido dos jornalistas ou dos funcionários da Rádio Nacional de Angola, dos órgãos públicos de comunicação social, de um modo geral, mas não é o sinal suficiente que vai devolver a liberdade criativa aos profissionais, que passaria também pela ativação dos conselhos de redação, que creio que ao nível dos órgãos públicos não existe, fazendo com que os decisores, chefes editoriais, não recebam ordens superiores de um poder qualquer, mandando aplicar a um nível de redação. Portanto, é fundamental destrocar, desfazer isso tudo, a par do rendimento, que é o salário, que deve efetivamente ser melhorado, para que possamos proteger o exercício da profissão jornalística, portanto, no nosso país.
Alexandre Solom, Teixeira Cani, de Africano Neto, foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.